Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente. Olá, amigo produtor. Estamos aqui para mais uma boa prosa. Tudo bem, Aline?
Oi, amigo ouvinte. Olá, Valmir. Tudo bem? Aliás, melhor agora, que vamos prosear sobre um assunto que com certeza interessa a muita gente.
Isso mesmo, Aline. Vamos conversar sobre o cultivo do arroz na agricultura familiar.
Pois é. A agricultura familiar é responsável por 34% da produção de arroz no Brasil. Essa contribuição é considerada baixa por causa do manejo de pragas, doenças e de plantas daninhas que não é feito de maneira eficiente.
E tem também o sistema de pós-colheita e armazenamento na produção do arroz, que pode melhorar principalmente na agricultura familiar.
E por falar nisso, a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, declarou 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar.
É, Aline, a agricultura familiar está relacionada a todas as atividades agrícolas de base familiar. Está relacionada também à segurança alimentar da população, à preservação de alimentos e culturas tradicionais, à proteção da agrobiodiversidade, além de ser importante para impulsionar as economias locais.
Isso mesmo, Valmir. E uma das culturas que tem grande importância na agricultura familiar, sem dúvida, é o arroz.
Então, nada melhor do que darmos um pulinho lá na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, para ouvir o amigo Bernardo Mendes dos Santos, analista de transferência de tecnologia sobre este assunto.
Um dedo de prosa.
Se a gente observar, na década de 80, se plantava aqui no estado de Goiás cerca de 1 milhão de hectares de arroz. Hoje, se a gente observar os dados, a área está em torno de 30 mil hectares de arroz. Então ela diminuiu bastante desse tempo. É uma coisa interessante que aconteceu é que desses 30 mil hectares plantados hoje no estado de Goiás, grande parte desses produtores são de agricultores familiares.
Pois é, Valmir, pelo exemplo que o Bernardo citou, o estado de Goiás, dá pra gente ter uma ideia da importância da cultura do arroz para a agricultura familiar de uma maneira geral, não é?
É sim, Aline.
Vamos continuar conversando com o Bernardo Mendes com o exemplo do arroz produzido no estado de Goiás, tá bom?
Bom, os produtores, eles devem estar atentos a alguns detalhes na época da semeadura. Ele tem que analisar as cultivares disponíveis e observar qual que é a que melhor se adapta à condição dele. Uma coisa importante, data de semeadura. Um plantio muito tardio pode ocasionar muita pressão de doença lá na frente. Pode dar muitos problemas para o produtor. Na questão de espaçamento, densidade de semeadura e número de sementes por metro, ela é dependente da cultivar. Quanto à adubação de semeadura, é importante sempre o produtor fazer análises do solo dele, para que ele possa calcular a adubação de acordo com a necessidade da cultura. É importante a gente lembrar também que para a gente ter uma produtividade satisfatória, é necessário se fazer uma adubação de cobertura em torno de 20 a 45 dias, com cerca de 20 a 70 quilos de nitrogênio por hectare.
Ô Bernardo, outra recomendação importante para o agricultor é com relação ao manejo de pragas e doenças e também sobre plantas daninhas. O que você pode nos dizer sobre este assunto?
Bom, a principal doença que afeta a cultura do arroz é a brucelose. Essa doença ela é extremamente agressiva e pode fazer com que o produtor perca toda a sua lavoura. Existem várias formas de você evitar que ela tome proporções maiores, que essa doença tome proporções maiores. Como, por exemplo, não abusar da aplicação de nitrogênio, aplicar dentro da recomendação adubação nitrogenada, plantar dentro da época recomendada e, caso for necessário, caso a cultivar seja suscetível ou o produtor tenha tido perdas em anos anteriores, é importante ele aplicar um fungicida preventivamente. A época ideal para se fazer essa aplicação é quando a planta estiver emitindo panículas, quando ela tiver em torno de 5% de panículas emitidas. Quanto às pragas, diversas pragas atacam a cultura do arroz, mas as principais delas são as lagartas e os percevejos. Falando especificamente de percevejo, ele pode também prejudicar a qualidade do grão. Isso ocorre porque um tipo de percevejo ele pica o grão, fazendo com que esse grão fique manchado. E isso reflete na perda de qualidade da produção lá no final, depois da colheita. É importante o produtor sempre estar fazendo monitoramento na sua lavoura para avaliar se existe necessidade de controle de pragas ou não na sua lavoura. Em relação ao controle de plantas daninhas, isso é uma questão muito importante na cultura do arroz, porque a cultura do arroz ela é uma planta pouco competitiva com outras plantas, inclusive plantas daninhas, porque ela tem um crescimento inicial lento. Então, por isso é muito importante que se façam algum tipo de controle das plantas daninhas em torno de 20 e 30 dias após a emergência da cultura do arroz. Essa forma de controle pode ser tanto através de capina, uma capina manual, ou de aplicação de um herbicida para controlar aquelas plantas daninhas ali. Caso o produtor necessite fazer qualquer tipo de aplicação com um herbicida, com inseticida ou com fungicida, é muito importante que ele procure um engenheiro agrônomo da região para que ele possa indicar qual o melhor produto, a melhor dose e a melhor época para se fazer a aplicação.
Bom, agora que já estamos bem inteirados desse assunto, vamos aproveitar para fazer uma pausa musical.
Boa ideia, Aline! Vamos ouvir a canção Mestiço, uma composição de Pádua e Sérgio Sampaio na voz de Pádua.
Favas Contadas.
Mestiço brasileiro, norte e sul. Olha meu rei, meu jeito de luz, caminhos de viajar, carinhos de namorar, destino. Poeta de alma preta e céu de anil, a mistura mais bonita que se viu. Olha, meu rei, sou um dengo maior, sou filho do Condó, que canta pra ser feliz. Que lindo.
Nossa, que música linda! Essa foi Mestiço, cantada pelo Pado, a canção dele e do Sérgio Sampaio.
Muito legal mesmo, Aline.
Agora que fizemos essa agradável pausa musical, vamos retomar nosso assunto de hoje com o Bernardo Mendes dos Santos, da Embrapa Arroz e Feijão.
Isso, agora vamos falar sobre um ponto fundamental na cultura do arroz: colheita e pós-colheita.
Bom, a época ideal da colheita do arroz é dependente da umidade dos grãos. A umidade na hora da colheita tem que ficar em torno de 18 e 22%. Essa é a época ideal de colheita. Isso pode variar de uma cultivar para outra, mas ela vai ficar em torno dessa faixa aí. É uma forma prática de se saber a época ideal para colher arroz é quando 2/3 dos cachos de arroz estiverem maduros. Essa é um reflexo de que você já pode colher a sua lavoura. Pensando na pós-colheita do arroz, a Embrapa desenvolveu algumas máquinas que visam facilitar a vida do produtor na lavoura. Uma delas é a trilhadora de arroz. Essa trilhadora, ela consiste em tipo um carretel com alguns dentes, e ela é movimentada através de um pedal estilo daquelas máquinas de costura antiga. O funcionamento é que esse carretel ele gira, o produtor pega a planta de arroz, pega a panícula de arroz, encosta nesses dentes, e esses dentes vão estar girando, o carretel vai estar girando, e isso aí debulha, esse equipamento ele tira os grãos da panícula de arroz. Isso substitui a operação que normalmente o pessoal no campo chama de bater o arroz, que é uma operação muito trabalhosa, bem difícil, bem cansativa. Então essa máquina ajuda muito. Ela pode ser movimentada também através de motor ou da tomada de força do trator. Um outro equipamento que auxilia o produtor no campo é a abanadora de grãos. Essa abanadora de grãos ela serve tanto para arroz como para outros tipos de grão também, e visa retirar as impurezas que vêm do campo, como solo, pedaços de pau e outros tipos de impureza. Ela também pode ser movimentada por pedal, por motor ou pela tomada de força do trator. É possível que o produtor construa sua própria trilhadora ou abanadora. A Embrapa, pensando nisso, desenvolveu manuais que ensinam passo a passo como se construir essas máquinas. Esses manuais podem ser acessados através do site da Embrapa ou na Embrapa Arroz e Feijão. Outra questão importante é a questão do armazenamento, no final da produção, quando o produtor vai guardar essa produção dele. É importante que esse armazenamento seja feito em um local limpo, seco e com controle de pragas e roedores, né? Uma outra observação importante é, caso o produtor guarde essa produção em sacos, é importante que esses sacos fiquem em cima de estrados e em pilhas, onde possa ocorrer uma ventilação entre esses sacos.
Muito boas informações. Muito obrigada ao analista de transferência de tecnologia da Embrapa Arroz e Feijão, Bernardo Mendes dos Santos.
Valeu, Bernardo. Então, Aline, no começo do programa, a gente estava falando sobre agricultura familiar. Faltou dizer que esta atividade produz mais de 70% dos alimentos consumidos pela população mundial.
Que incrível, Valmir. Por isso é que é importante estimular a agricultura familiar, principalmente no Brasil, você não acha?
Sem dúvida. E por falar nisso, o colega Jorge Macau foi conversar com seu Geraldo Magelo Ribeiro, um produtor familiar no estado de Goiás. Na propriedade de seu Geraldo, a Embrapa instalou uma unidade demonstrativa de tecnologia para o cultivo de arroz. Vamos ouvir.
Fala, produtor!
A unidade demonstrativa é uma forma de aproximar o agricultor dos benefícios gerados pela pesquisa. Algumas delas são instaladas em propriedades de agricultores que firmam parcerias com a empresa que detém a tecnologia.
Aqui foi o seguinte, ela nos ofereceu as sementes das cultivares, aí nós plantamos, ela orientou a assistência técnica para aplicação de herbicida, de inseticida, né? Como monitorar a praga para saber a hora do combate, com análise de solo, adubação, isso foi uma coisa completa.
Então o senhor tem sempre contato com as novidades, né, de tecnologia?
Sim, sim, sempre tem. Então um grande objetivo é esse contato com as novidades. Da mesma forma foi com arroz e milho, foi duas unidades que nós fizemos aqui.
Muito obrigada ao jornalista Jorge Macau e ao produtor Geraldo Magelo Ribeiro.
E você, amigo ouvinte, se tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre o tema do programa de hoje, anote aí o telefone da Embrapa Arroz e Feijão e entre em contato.
O DDD é 62, telefone 3533-2110. 3533-2110 e o DDD é 62.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
Então é isso por hoje. Muito obrigado por sua audiência.
Nos encontramos em breve no próximo Prosa Rural. Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Jorge Macau. Entrevista Hélio Magalhães da Embrapa Arroz e Feijão. Locução Aline Basile e Valmir Nascimento. Técnica Antônio Nascimento. Conteúdo Embrapa Arroz e Feijão.